Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 21 de outubro de 2017. Desejamos a todos os votos de um bom sábado. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que vai pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do novo ano parlamentar em Angola, agora com o novo Presidente da República e também com uma nova agenda que tem temas antigos. Na segunda meia hora, como é habitual, vamos ter aqui a 10 mais da música dos Estados Unidos e o Top 10 para já as notícias do mundo.
As notícias a esta hora, e obrigado Ana Guedes, sou o Amancio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que autorizará a divulgação de documentos classificados que podem fornecer mais informações sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Sujeito a receber informações adicionais, permitirei como presidente a abertura de arquivos classificados de John Kennedy, escreveu Trump no Twitter. O último lote de documentos classificados deveria ser divulgado até 26 de outubro próximo, se o presidente não tivesse uma intervenção antes, seguindo legislação específica. Por lei, todos os documentos relacionados com o assassinato de Kennedy deviam ser liberados num prazo de 25 anos, salvo se o presidente determinasse que isso prejudicaria as relações externas, operações militares, inteligência ou aplicação da lei. Existem mais de 3 mil documentos que nunca foram vistos pelo público e cerca de 30 mil outros que foram publicados com anotações. Muitos estudiosos de Kennedy acreditam que os documentos inéditos podem fornecer detalhes sobre a viagem de Lee Harvey Oswald para a cidade do México, semanas antes de assassinar Kennedy, incluindo visitas às embaixadas da União Soviética e Cuba. Oswald disse aos investigadores que visitou as embaixadas para obter vistos para entrar nos dois países, de acordo com a Comissão Warren, um órgão de investigação. No início desta semana, Roger Stone, consultor político republicano e confidente de Donald Trump, disse a Alex Jones, apresentador de rádio e teórico da conspiração, que persuadiu a Trump que libere todos os restantes ficheiros não divulgados antes. Num gesto considerado controverso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, nomeou o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, como embaixador de boa vontade para ajudar a combater doenças não transmissíveis, como ataques cardíacos e asma em África. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o primeiro africano a liderar a organização, recebeu uma série de críticas de ativistas dos direitos humanos pela nomeação. Hillel Neuer, diretor executivo da UN Watch, com sede em Genebra, na Suíça, disse em um comunicado que o governo de Robert Mugabe brutalizou ativistas de direitos humanos, esmagou dissidentes democratas e transformou o celeiro de África e seu sistema de saúde numa cesta. Neuer acrescentou que a ideia de que a ONU quer transformar agora o Zimbábue num país grande defensor da saúde é francamente doentia. A decisão de nomear Robert Mugabe, embaixador de boa vontade da OMS, é profundamente decepcionante e errada, disse o Dr. James Farrar, diretor de Wellcome Trust, uma instituição de caridade britânica. Ele acrescentou que, em todos os sentidos, Robert Mugabe não consegue representar os valores defendidos pela Organização Mundial da Saúde. Por seu turno, Ian Levine, diretor de programas da Human Rights Watch, disse no Twitter que, dado o apavorante histórico dos direitos humanos de Mugabe, chamá-lo de embaixador de boa vontade é algo constrangedor para o OMS e para o Dr. Tedros, que é o seu diretor. A nomeação é ridícula, disse Alberto Guto, porta-voz do MDC, o principal partido da oposição do Zimbábue, e ele acrescentou que Mugabe derrotou o nosso sistema de saúde e ele e a sua família recebem tratamento de saúde na Singapura após ter derrubado os nossos hospitais públicos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 21 de outubro de 2017. Fotos de um bom sábado. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O desafio se impõe à nova Assembleia Nacional em Angola via e há grandes expectativas por parte da oposição e da sociedade civil, entre elas que sejam discutidas as eleições autárquicas, a transmissão das sessões através da televisão. Para nos falar das expectativas, Lucas Negonda, da FNLAB, Dito Daniel, da PRS, Manuel Fernandes, da Casa CE e Adalberto Costa Júnior, da UNITA.
A abertura esta semana do novo ano parlamentar e da 4ª Legislatura ficou marcada com várias reações à volta das expectativas criadas pelos deputados angolanos e a sociedade civil sobre as grandes novidades que deviam ser introduzidas no regulamento de funcionamento da Assembleia Nacional. Em causa estão velhas reclamações defendidas pela oposição parlamentar, com destaque para a transmissão das sessões plenárias, a devolução de poder de fiscalização da Assembleia Nacional, bem como a definição de um horizonte temporal sobre a realização das autarquias. Todas estas preocupações da oposição parlamentar aguardavam por uma posição clara do Presidente da República durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, dirigido aos angolanos. O discurso à Nação do Presidente João Lourenço teve acento tónico sobre questões económicas e sociais, com uma perspectiva preocupante, a julgar pela conjuntura do país, cujos sinais ainda apresentam muitas incertezas. Em relação às questões políticas, o novo inquilino da Cidade Alta limitou-se apenas a referir o reforço do sistema democrático como uma das grandes apostas do Executivo que dirige, tendo sublinhado a necessidade de uma maior exaltação dos valores patrióticos, a promoção de respeito pelas instituições e pelas liberdades fundamentais e o reforço dos princípios cívicos e a aceitação da diversidade e das diferenças de opinião e de escolha como valores que devem fazer parte do dia-a-dia dos angolanos. Apesar dos elogios manifestados pela sociedade angolana, sobretudo em relação à coragem demonstrada por João Lourenço em abordar assuntos considerados sensíveis, ainda assim alguns políticos da oposição preferem ser como São Tomé, ou seja, ver para crer. O líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, o sociólogo Lucas Ngonda, defende a despartidarização das instituições públicas como um dos desafios que deve ser assumido neste novo ano parlamentar.
Esta legislatura que começa, nós esperamos que possamos ultrapassar várias questões pendentes e que, para a consolidação da democracia, já que temos um novo Presidente da República, a metodologia de atuação seja diferente. Diferente, mais centrado no interesse nacional. E irmos pondo de lado a questão da existência de um Estado partidário. A despartização do Estado angolano é importante, porque só isto pode trazer a democracia, só isto pode conferir a verdadeira consolidação de um Estado democrático e de direito.
Por sua vez, o líder do Partido de Renovação Social, PRS, considera que o Parlamento angolano deve estar cada vez mais próximo dos cidadãos. Benedito Daniel destaca, por outro lado, a conclusão das leis que transitaram para a legislação atual como desafios imediatos do Parlamento angolano.
Os desafios são muitos. Estamos numa grande expectativa. De princípio, esta casa deixou legislação por ser aprovada. Temos o Código Penal, que achamos que deve ser aprovado. E ainda temos legislação autárquica que pensamos que deve ser completada para que as autarquias possam ser institucionalizadas. Mas, para além disso, também pensamos que esta casa deve ser aproximada àqueles que nós representamos. Porque as perguntas que nos fazem é que nós não fizemos nada nesta casa. E talvez os deputados só estão aqui para levantar o braço na altura da votação. Isto porque ninguém sabe qual é a legislação que aqui se produz, ninguém sabe o que se faz aqui. É a razão pela qual achamos que esta casa deve ser aproximada aos eleitores, ao povo, para que saibam realmente qual é o trabalho do deputado, qual é a fiscalização que o deputado faz, qual é a legislação que o deputado produz, por forma a que possamos estar em sintonia. E achamos que, se houver boa vontade do novo Presidente da República, isto será concretizado.
As tarefas para a realização das primeiras eleições autárquicas são outros desafios colocados ao Executivo angolano e aos deputados representados na Assembleia Nacional. O vice-presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, espera que o atual mandato da Assembleia Nacional defina um calendário para as autarquias, começando objetivos imediatos a serem observados pelos deputados.
Muito bem. Sobre essa matéria, eu digo que estamos de parabéns também neste âmbito, porque acho que há muita vontade e há muita cutilância do Presidente da República em ter que materializar finalmente as autarquias no nosso país. E a Assembleia Nacional já há muito vem se debatendo com essa questão. Na legislatura passada houve uma proposta apresentada pela oposição, concretamente pela UNITA, e pela primeira vez ainda conseguiu haver consenso na Assembleia Nacional sobre esta matéria. No entanto, entendemos nós, naquilo que cabe direito à Assembleia Nacional, nosso trabalho será feito. E recordo mais aqui a necessidade, talvez, desta data, porque nós devíamos estabelecer o calendário em função disso, mas para dizer que vamos fazer o nosso trabalho. Agora, há um outro elemento que tem estado a se chamar a debate sobre esta matéria, que é a questão do gradualismo. Precisamos entender bem. Uns dizem que o gradualismo deve ser do ponto de vista da territorialidade, mas outros dizem, não, que o gradualismo deve ser do ponto de vista da atribuição das competências, que retirar das competências do atual figurino da gestão dos municípios para o autarca. Bom, eu penso que aqui o debate vai ser forte. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é que, com vontade política, nós deveríamos realizar eleições autárquicas em todo o território nacional.
É possível?
Eu penso que com vontade política é possível. É possível. Nós não podemos andar a adiar o país, só pena porque não é possível, porque já vem-se falar de eleições autárquicas desde 92. Passamos aquele período, depois da guerra, falou-se de eleições gerais, falou-se de eleições autárquicas, não conseguiu materializar porquê. Nós não podemos ir sempre dar aqui desculpas porque hoje vai-se recorrer outra vez à crise económica. Não, com vontade política é possível. Devemos, acima de tudo, saber que as autarquias também são um mecanismo de autorrealização do cidadão. Porque é através das autarquias que o cidadão vai decidir para quem deve me administrar nível da minha localidade, quem vai resolver o problema da minha rua, quem vai resolver o problema da escola do meu filho, quem vai fazer isso. E é verdade que, deste ponto de vista, o responsável, o tal autarca, sabendo que ele está ali no cargo porque é eleito pelo povo, tem a responsabilidade fundamental de trabalhar para corresponder com a expectativa do povo. Porque se você não o fizer, nas eleições subsequentes não será reeleito. No entanto, o atual figurino é que os administradores governam não para o povo, para a população, para os munícipes, mas governam para quem os nomeou. Para satisfazer os caprichos e interesses de quem os nomeou. No entanto, temos que sair desse paradigma. Só vamos conseguir alcançar o desenvolvimento quando a democracia estiver a ser fluída aqui, de facto, no hemiciclo onde nós pertencemos, e também a nível da base, porque nas autarquias teremos um parlamento municipal, onde também haverá o próprio debate sobre o município, vão discutir as finanças, haverá o orçamento do município, enfim, poderá-se fazer consulta à população. Quer dizer, há uma participação do povo, quer dizer, na gestão do município de forma direta. É muito mais positivo do que o formato que temos hoje.
Manuel Fernandes afirma que a Casa CE está, por outro lado, preocupada com o sistema judicial angolano. Aponta algumas constatações que julga serem pertinentes do ponto de vista da sua abordagem.
Aqui pelo Executivo, vou falar concretamente que é representado pelo Ministério da Justiça, um dos elementos fundamentais para se poder conferir e para se poder responder ao texto constitucional da igualdade de tratamento entre todos os cidadãos, que todos são iguais perante a lei, é a capacidade de se ter que conferir a cidadania ao cidadão. No nosso país, infelizmente, a pessoa é que tem que ir atrás do Estado para ter a cidadania. Outros países evoluíram. É responsabilidade do Estado conferir a cidadania ao cidadão, porque é um mecanismo de autorrealização do cidadão também. Porque sabemos que uma pessoa sem bilhete de identidade não pode estudar, não pode abrir uma conta bancária, não pode. Então, isto é algo que, de facto, deve ser visto. O Executivo e o Presidente da República têm que repensar, pelo menos, aquilo que é a política que existe no nosso país sobre a cidadania, aquilo que é conferir a cidadania ao cidadão. Até agora, o mecanismo que se pratica não é o mais correto. Temos milhares de angolanos sem identidade. Não é? São pessoas, são cidadãos que estão ali, quer dizer, nem são pessoas, nem são cidadãos, infelizmente. E aqui foi possível, não é? Vimos agora nas eleições, há cidadãos que se registaram por prova testemunhal. É porque é possível conferirmos o bilhete de identidade a todos os cidadãos. É uma questão de vontade política, repito. Agora, para a responsabilidade dos tribunais, eu penso que o Presidente da República falou da necessidade de ter que se trabalhar por uma justiça célere, mas também tem que se trabalhar também na qualidade, mais uma vez trabalhar, repensar na qualidade dos profissionais, dos próprios magistrados, porque isto é fundamental. Se me recordo bem, há anos, não muito longínquos, não é? Ouvimos uma denúncia de uma alta entidade, de um jurista, que dizia que havia advogados que elaboravam sentenças. Onde é que parou essa situação? Onde é que parou este caso? Pura e simplesmente matou-se. No entanto, deve haver coragem de que agora o país deve evoluir. São novos tempos. No entanto, precisamos que a justiça funcione de facto. O INEJ, que é o tal instituto que forma o nosso magistrado, de facto, deve trabalhar afincadamente. Reconheço que deve ter estado a fazer um grande papel, mas deve ser, mais uma vez, fortalecido para, de facto, termos uma qualidade mais aceitável, para termos uma justiça que corresponda com os desígnios fundamentais.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Costa Júnior, defende a revisão dos acórdãos que limitam o poder de fiscalização da Assembleia Nacional, porque, no entender da bancada parlamentar do Galo Negro, estas normas são inconstitucionais e violam a lei.
A leitura que temos é que a expectativa que as populações têm para com a Assembleia são muito grandes. Não sabemos até que ponto vamos conseguir fazer a reforma que precisamos dos funcionamentos. As instituições precisam de virar a página. A Assembleia precisa de retomar o seu papel enquanto órgão de soberania e este órgão de soberania não tem conseguido exercer na plenitude aquilo que é a dimensão do mandato de um deputado. O deputado faz leis e o deputado fiscaliza a governação. Como sabe, nós temos uma limitação da fiscalização por parte do Tribunal Constitucional e é fundamental que se faça também a revisão destes acórdãos que violam a lei. De qualquer maneira, eu ficaria por uma expectativa, a transmissão dos debates em direto, de modo a servirmos devidamente o cidadão. Esta é uma exigência que a Assembleia vai recuperar em pleno a condição de poder servir de elemento e de órgão moderador da sociedade. Tenho algumas dúvidas que seja tão fácil adquirir este direito, mas nós estamos a ir para um mandato onde, de certeza absoluta, vamos elevar o nível de pressão para podermos evitar o mesmo tipo de caminho que percorremos nestas eleições. Os afastamentos são muito grandes. Vamos.
Adalberto Costa Júnior espera igualmente que o Presidente João Lourenço tenha coragem de materializar todas as promessas feitas durante o discurso sobre o Estado da Nação.
Esperava um pouco mais de um retrato do quadro global do país. Se eu faço uma reflexão pela quantidade de promessas feitas aqui, indiretamente houve uma intenção de poupar a avaliação da governação anterior, mas as promessas são excessivas. Eu diria que, com tanta promessa feita, o diagnóstico é, de facto, um diagnóstico de algo cujo saldo histórico sobre cujo balanço é absolutamente negativo. Não deixou de tocar em alguns aspectos importantes. Espero que o futuro nos venha a provar que haja efetivamente coragem em materializar aquilo que foi aqui dito. Mas, tal como disse, muita, mas mesmo muita promessa. O Executivo tem-nos impedido de fazer o exercício da fiscalização à governação. O Presidente da República passou ao lado dessa questão. Nós todos sabemos que a Assembleia Nacional está limitada na capacidade de fiscalizar o Executivo com o acordo do Tribunal Constitucional. E este aspecto essencial que nos leva ao cumprimento do objetivo do mandato não esteve abordado. As transmissões dos debates parlamentares têm sido fundamentalmente algo que é recusado por parte do lado do Executivo, porque ele é o titular objetivo. Estas matérias não foram tocadas também. Enfim, fica aqui um desafio extraordinário. E, portanto, ficamos, de facto, com muitas promessas. Muitas. Não deixou de tocar em questões importantes, mas é excessivo o número de promessas feitas. Tal como disse no início da minha intervenção, houve um evitar de diagnósticos. Os diagnósticos foram poucos, houve alguns, mas foram muito poucos, porque os diagnósticos teriam um cartão vermelho à governação anterior.
Finalmente, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Salomão Shirimbimbi, garante total abertura do partido maioritário com as demais forças políticas representadas na Assembleia Nacional, mas sublinha que esta cooperação só será possível com base no princípio da reciprocidade.
De acordo com a orientação do Presidente da República, nós deveremos ter uma postura muito mais aberta e também mais tolerante. Não é? Deveremos criar as pontes necessárias entre o partido maioritário e os demais partidos da oposição, com base na reciprocidade, ou seja, se a oposição corresponder à nossa abertura, nós seremos abertos, se não, agiremos de conformidade.
Salomão Shirimbimbi afirma que só a vontade política do atual executivo pode garantir que muitos males que enfermam, sobretudo, a economia angolana possam ser eliminados.
E mais do que expectativas, temos aqui manifestar disponibilidade para ajudá-lo a cumprir aquilo que ele pretende implementar.
Acha que vai ser possível acabar com os monopólios em Angola, por exemplo?
Tudo é possível, desde que tenha vontade. E ele, como o mais alto magistrado da nação, manifestou essa vontade. Nós temos a manifestar a disponibilidade de os acabar. Eu sou angolano e também sou consumidor. E como consumidor, tenho interesse que os monopólios não prejudiquem o consumidor, não prejudiquem o cidadão. Não sou dos mais sacrificados, naturalmente, como compreenderá, mas também pago o preço da existência de monopólios ou, diria, da disfuncionalidade da nossa economia.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos do uso ou utilidade das estatísticas para encontrar soluções para vários problemas em Angola. Falaremos depois de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos falar com o amigo ouvinte. Agora, a música de Cabo Verde, o novo CD de Hélida Almeida, de título Quebrada. Vamos ficar com A Forte Dor.
Começa na mão a chego, me pega na ar conselho, coração de mãe catangana, que a amizade lhe é problema. E a chama gera homem, para mais que empate a polca todo, da reta noite engate um sono, só cachorro vai coração bater. Todo dia que Deus põe na cruz, recebe queixarinho vizinho. Pura passinho, saca a beça, lixo. Um gato me pega, me queima e que foi. Tururia que Deus põe na cruz. Recebe queixarinho vizinho. Natalino, saca a beça, lixo. Um gato me pega, me queima e que foi. Ui, forte dor. Já encrevava só Martinho, tururia. Que dor, que dor. E era patinho pequeno debaixo do chão. Ui, forte dor. Já encrevava São Martinho duro dia. Ai, se que dor café. Era patinho pequeno debaixo do chão. Ele é vitão e fome. Está com frio, é tênis dele. E deve ter nem fome. Está com frio, é tênis dele. E deve ter nem fome. Está com frio, é tênis dele. E deve ter nem fome. Está com frio, é tênis dele.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet, envoaportugues.com, e ali podem ler os nossos artigos, ver os nossos vídeos e também deixar os seus comentários. Pode também deixar o seu comentário. E de segunda a sexta tem as manchetes do mundo, as manchetes de África e as manchetes americanas, as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos, em imagens. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, sábado, 21 de outubro de 2017, entre em pouco. Não esqueça, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 21 de outubro de 2017, e desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom sábado. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado novo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média em 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM em Cabo Verde podem-nos ouvir através da Rádio Comercial em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Climano com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Rádio Pijigiti, a capital FM. Dentro de minutos, como é habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais e o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, a Mãe Miguel, e as notícias a esta hora, aqui na Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que autorizará a divulgação de documentos classificados que podem fornecer mais informações sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Sujeito a receber informações adicionais, permitirei como presidente a abertura de arquivos classificados de John Kennedy, escreveu o presidente Trump no Twitter. O último lote de documentos classificados deveria ser divulgado até 26 de outubro, se o presidente não tivesse uma intervenção antes, seguindo legislação específica. Por lei, todos os documentos relacionados com o assassinato de Kennedy deviam ser liberados num prazo de 25 anos, salvo se o presidente determinasse que isso prejudicaria as relações externas, operações militares, inteligência ou aplicação da lei. Existem mais de 3 mil documentos que nunca foram vistos pelo público e cerca de 30 mil outros que foram publicados com anotações. Muitos estudiosos de Kennedy acreditam que os documentos inéditos podem fornecer detalhes sobre a viagem de Lee Harvey Oswald para a cidade do México semanas antes de assassinar Kennedy, incluindo visitas às embaixadas da União Soviética e Cuba. Oswald disse aos investigadores que visitou as embaixadas para obter vistos para entrar naqueles países, de acordo com a Comissão Warren, um órgão de investigação. No início desta semana, Roger Stone, consultor político republicano e confidente de Trump, disse a Alex Jones, apresentador de rádio e teórico da conspiração, que persuadiu a Trump que liberte os restantes ficheiros não divulgados. Num gesto considerado controverso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, nomeou o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, como embaixador de boa vontade para ajudar a combater doenças não transmissíveis, incluindo ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e asma em África. O diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, o primeiro africano a liderar a organização, recebeu uma série de críticas de ativistas dos direitos humanos pela nomeação. Hillel Nour, diretor executivo da UN Watch, com sede em Genebra, na Suíça, disse num comunicado que o governo de Robert Mugabe brutalizou ativistas de direitos humanos, esmagou dissidentes democratas e transformou o celeiro de África e seu sistema de saúde numa cesta. Nour acrescentou que a ideia de que a ONU quer agora transformar este país em grande defensor da saúde é francamente doentia. A decisão de nomear Robert Mugabe, embaixador de boa vontade do OMS, é profundamente decepcionante e errada, disse o Dr. Jeremy Farrar, diretor do Wellcome Trust, uma instituição de caridade britânica, e acrescentou que, em todos os sentidos, Robert Mugabe não consegue representar os valores defendidos pela Organização Mundial da Saúde. A nomeação é ridícula, disse Obert Guto, porta-voz do MDC, o principal partido de oposição do Zimbábue. Mugabe derrubou o nosso sistema de serviços de saúde. Ele e a sua família recebem tratamento de saúde na Singapura após terem deixado colapsar os nossos hospitais públicos. O chefe da OMS elogiou o Zimbábue como país que coloca a cobertura universal de saúde e a promoção de saúde no centro de suas políticas. Esta nomeação de Robert Mugabe foi comunicada numa cerimónia ontem, dia 20, no Uruguai, na presença do próprio Robert Mugabe, de 93 anos e estadista mais velho do mundo. A polícia alemã descartou motivos políticos ou religiosos por trás de um ataque com faca na cidade de Munique neste sábado e afirmou que o homem detido, suspeito de ferir 8 pessoas, tinha problemas de saúde mental. Um menino de 8 anos e uma mulher estão entre as vítimas. A prisão do suspeito trouxe calma na cidade, numa cidade que esteve toda a manhã tensa. A agência Reuters reporta que a polícia pediu aos moradores para ficarem em casa até a localização do atacante, que havia fugido de bicicleta.
Obrigado, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 21 de outubro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos na janela de Angola o uso das estatísticas para definir soluções em Angola. E, claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha e depois o Correio do Ouvinte. Esperamos, assim, contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da música americana.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington DC, ao microfone, ou aos microfones, Mayra de La Saleta.
E Ana Guedes e na música. Do outro lado temos Dan Brown na produção. E todas as semanas, Mayra, olhamos para a tabela das 10 mais e para as novidades do showbiz, mas vamos às tricas.
Vamos às tricas. As Pussycat Dolls, Ana, estão na boca do mundo, não lançaram música nova, mas as histórias do passado vieram à tona quando uma integrante do grupo denunciou que elas eram parte de uma rede de prostituição.
Kaya Jones, assim ela se chama, que abandonou as Pussycat Dolls em 2005, foi ao Twitter escrever também, tal e qual como Donald Trump também gosta muito do Twitter, diz ter sido obrigada a dormir com vários executivos da indústria musical, o que terá levado à sua saída do grupo.
Num comunicado publicado pela Entertainment Weekly, as restantes Pussycat Dolls negam todas as alegações de Kaya Jones, dizendo que elas eram uma irmandade e não uma rede de prostituição.
Quem estará a dizer a verdade? Não sabemos, Mayra, mas que esta música que vamos ouvir delas fez sucesso, aí isso fez. But I know I got a good thing right here, just my thing.
E quem estará a dizer a verdade no caso Nelly versus Karen?
A mulher que acusou o rapper Nelly de a ter violado no autocarro da sua digressão disse à polícia para deixar de investigar o caso. Karen Kohler pediu que a investigação fosse interrompida, porque, segundo as autoridades, ela não quer testemunhar contra o rapper.
O USA Today escreveu que Kohler quer voltar para a escola e graduar-se, e ela diz que não vai conseguir fazer isso se continuar a esconder-se no seu carro, no seu quarto.
Também se esconde no carro, também se esconde no carro.
Estava a pensar no autocarro da digressão. Karen precisa de seguir com a sua vida e os promotores públicos, esses sim, é que vão decidir se a investigação contra Nelly
continua ou não, claro.
Exatamente. Trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. E the
facto não vamos falar muito, mas mais notícias para é da Sharon, mas atenção, ele até teve sorte, não foi, Mário? No fundo até teve sorte.
É verdade, quer dizer, ele foi atropelado, o cantor britânico sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta.
Por isso é que eu também não ando de bicicleta já.
Eu vou aqui revelar uma coisa, eu não sei andar de bicicleta.
Eu sei, mas desde a última vez que tive um acidentezito com uma parede, não sei se foi o problema da parede, se foi o meu, deixei.
Teve um problema, né? Com um carro, não é? Um veículo, partiu um braço, fraturou o pulso e o ombro.
Além das consequências físicas, é obrigado agora a cancelar a digressão asiática a todos os concertos para Taipei, Osaka, Seul, Tóquio e Hong Kong, já eram. Melhoras ao cantor do Shape of You, né, Mário?
É, música que estamos a ouvir agora. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Notícias mais felizes, Ana.
Há bodas e bodas e a de Gucci Mane é a de que fala. Então, como é que é esta? Conta lá a história, conta lá.
Esta história é muito boa, muito boa. Já sabemos que artista,
ele é pouco, dizem eles, não é? É pouco. Gucci Mane, artista, tem pouco. Mas casamento teve.
É, casamento teve e teve casamento de realeza. Gucci e Keisha, ou Keisha, deram um nó e obrigaram todos os convidados a vestir branco e claro. Não faltou o bling dourado, todos eles era branco e dourado por todo o lado, não é?
Enfim.
E até agora, parece que foi o casamento do ano, pelo menos no mundo dos rappers.
Eu não sei, se calhar a Kim Kardashian não está a gostar muito disto, mas pronto.
Ela vai ter que renovar os votos.
Exatamente. E quem é mais é que se casou este ano, ou agora recentemente?
Stevie Wonder. E a noiva é jovem Vita, mas falamos dele noutra altura.
Então vamos lá continuar com o Gucci Mane e a Keisha Carr, que precisavam de uma espada para cortar o seu bolo de $75 mil. Que naturalmente era maior que os noivos em altura e largura. E mas não nos guardaram nenhuma fatia. Vamos
nada,
lá ver.
Nada, mas aquilo apetecia, Ana. Só mais um detalhe sobre este bolo. 3 meses de planeamento, 3 dias de confecção, 8 mil flores de açúcar feitas à mão e 2.500 cristais Swarovski para os meninos Gucci Mane e Keisha Keor. É verdade.
Dancing naked in my living room. Straight out of college, just turned 22. Girl, get your money up. I ain't even mad at you. Got you all on me, making even the weekends an attitude. Tell them I'm sorted. Money should be sorted. The judge in the sentence. I got a good lawyer. I got a few girls on the way. Baby girl, you ain't leaving. It's my birthday with a cake. So get up and let me eat it. Put up on your.
Pois é, este party, Chris Brown, não é bom, bom de bom, Chris Brown.
Com o tal Gucci Mane, não é?
Exatamente.
E Usher.
Exatamente.
Ah, ok, 3 nomes. 2 deles que a gente conhece bem, um deles é menos conhecido, mas pronto. Mara, vamos então à tabela do Top 10 americano da Voz da América Português.
A liderar temos Cardi B. Ela já vai em 3 semanas em primeiro lugar. Ela tem esse Bodak Yellow e está a segurar o primeiro lugar muito bem. Enquanto em segundo lugar está
Rockstar de Post Malone e 21 Savage.
La fiesta la llevo en mis genes. Soy la reina de los nenes. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza.
sé con qué te compra más serie. La 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 la. Francia, Colombia.
Remix de Mi Gente de J Balvin e Willie William com Beyoncé mantém o terceiro lugar desde a semana passada. E o quarto também não saiu do seu lugar. É o quê? Aquele número de telefone é estranho, não é?
É aquele número de telefone, Ana, e nós hoje já vamos tentar entender. Vamos deixar esta música tocar. Portanto, é o 1800-273-8255. É a música de Logic, Alessia Cara e Khalid.
I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine.
Who can relate?
Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. The shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine.
Who can relate?
I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why.
Breath when your head's been drowning underwater, and it's the lightness in the air when you're there, chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long, seeing light in the darkest thing. And when you stare at your reflection, finding hope and hope for things, I know that you'll thank God you.
I know where you've been, where you are, where you're going.
Yeah.
I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm trying to set a little light. It can be hard.
E, Mário, vamos referir que nós, por acaso, discámos este número, 1800-273-8255, e o que é que nos atendeu?
Atendeu-nos a linha de atendimento ou de emergência para casos de suicídio.
Exato,
para...
portanto, prevenção de suicídio.
Exatamente.
E nós prometemos que vamos ligar e vamos lhes perguntar se eles têm conhecimento, devem ter, mas se de alguma forma têm contribuído para a prevenção do suicídio aqui nos Estados Unidos.
É verdade, Ana. E é interessante, só mais um detalhe em relação a esta música. Nós sempre citamos, esta é a música com o título mais estranho, porque é o número de telefone, e hoje resolvemos discar o número e, para surpresa nossa, é essa linha. Vamos ver se a mensagem de facto lá chega e fica a promessa que vamos ter essa peça.
O Top 10 americano está disponível, Mayra, na www.voaportugues.com e, claro, aceitamos pedidos de música americana.
Manda a tua sugestão para o nosso WhatsApp com a hashtag Top10Americano, é tudo junto. O número é mais 1-908-652-4584.
Vou repetir, mais 1-908-652-4584.
Taylor Swift ocupa o 5º lugar com o seu Look What You Made Me Do e Taylor vai lançar o seu álbum Reputation a 10 de novembro.
My hands on myself. Just got up the moon, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in me. Am I coming out of left field? I'm a rebel.
E acabamos de ouvir o sexto lugar, Feel It Still, de Portugal, The Man. Já nos segues no Instagram, Mayra, Twitter, Facebook e Snapchat. Qual é a hashtag?
Top 10 americanos.
E a só uma palavra.
E a referência é boa português também.
Os Imagine Dragons têm o sétimo lugar com Thunder, de Top 10 americano da Voz da América. E o oitavo é de Demi Lovato com Sorry Not Sorry. Já deram conta, Mayra? Estamos aqui a andar ao contrário hoje, né? Estamos a caminhar para aquela música que está ali sob a vedação. Cai ou não cai? Quem será que está prestes a abandonar o grupo dos melhores entre os melhores, Mayra?
Já lá vamos. Por quem não nos está?
Despacito.
My sunrise on the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Quiero ver tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito.
Let's do that. Ai, Mayra, estou
é verdade,
com falta de ar.
É verdade,
falta
eu nunca vi a Ana dançar tanto.
Despacito, despacito, nunca vou comigo à discoteca. Tudo bem, tudo bem. Não faz mal, não faz mal, eles também sabem, a gente também somos humanos, vá lá.
Nós também curtimos. Epá, olha o calor aqui. Bom, não se esqueçam.
Não se esqueçam, este é o Top 10 americano da Voz da América em português. Voa português. Hashtag Top 10 americano.
É verdade. E nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa português. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. Fala o nosso WhatsApp, Ana. Está aqui.
Ah, mais um, 908-652. Faltam 4, só os 4.
584. Vamos lá dizer isto outra vez. Ela perdeu o fogo.
Não perdeu o fogo, perdeu as páginas. Portanto, é mais um, 908-652-4584. Este é o nosso WhatsApp, não esqueçam. Estamos abertos a sugestões de música, não é? E vamos fechar com quem?
Vamos fechar com este.
Unforgettable.
Que é o décimo lugar.
Este é aquele que está quase a cair,
né? É aquele que está ali, vai
morrendo. Vai Montana com
Sueli.
Então,
eu não me canso de dizer isto, Ana. Já viu o videoclipe?
Já.
É bonito.
Continua sempre a ser bonito, apesar de poder sair do top 10 americano. Então,
obrigada pela vossa companhia. Mayra de La Salette.
Ana Guedes.
Dan Brown
hoje não está muito, muito bem disposto, mas pronto.
Ok, Unforgettable foi o top 10 americano.
A animação do Top 10 americano, mas para já as notícias, ou melhor, o resumo das principais notícias e depois o fecho desta emissão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que autorizará a divulgação de documentos classificados que podem fornecer mais informação sobre o assassinato do presidente John Kennedy, ocorrido em 1963. Sujeito a receber informações adicionais, permitirei como presidente a abertura de arquivos classificados de John Kennedy, escreveu Trump no Twitter. O último lote de documentos classificados deveria ser divulgado até 26 de outubro, se o presidente não tivesse uma intervenção antes, isto seguindo uma legislação específica. Num gesto considerado controverso, a Organização Mundial da Saúde nomeou o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, como embaixador de boa vontade para ajudar a combater doenças não transmissíveis, incluindo acidentes vasculares cerebrais e asma em África. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o primeiro africano a liderar aquela organização, recebeu uma série de críticas de ativistas dos direitos humanos pela nomeação. Hillel Neuer, diretor executivo da UN Watch, com sede em Genebra, na Suíça, disse em comunicado que o governo de Robert Mugabe brutalizou ativistas de direitos humanos, esmagou dissidentes democratas e transformou o celeiro do Zimbábue, ou melhor, o celeiro de África, o sistema de saúde, numa miséria. A decisão de nomear Robert Mugabe, embaixador de boa vontade, foi divulgada ontem numa cerimónia no Uruguai, na presença do próprio líder do Zimbábue, de 93 anos e estadista mais velho do mundo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Foi a emissão vespertina de sábado, 21 de outubro de 2017. Amigos ouvintes, até amanhã. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.